começar nosso conteúdo de hoje, eu fui no ChatGPT e perguntei, né, para o ChatGPT, por que que as pessoas têm medo de se apresentar, de falar em público? E ele me deu quatro itens e eu vou trabalhar alguns com vocês hoje. O primeiro item que o ChatGPT me deu foi medo do julgamento. Muitas pessoas têm medo de serem julgadas ou criticadas por sua aparência, comportamento, habilidade, ao falar em público. Então, esse medo de ser avaliado de forma negativa, ele pode ser assim terrível para a pessoa. Então, isso a gente vai trabalhar hoje. Segundo, ele me deu autoconsciência. Então, quando as pessoas, vocês, nós, estamos no ambiente público, elas podem se tornar excessivamente conscientes de si mesmas. Então, eles podem se preocupar bastante com a aparência, com a voz, com o gestual, com a maneira de se expressar, e o que pode levar muita gente à ansiedade, certo? Porque tem medo de fazer alguma coisa errada ou ser constrangedor. Terceiro ponto que faz as pessoas terem medo de falar em público é o medo de esquecer, o famoso branco, né? Então, o receio de esquecer o conteúdo é outra razão muito comum para esse medo. A pressão, né, que você sente de ser perfeito, a preocupação em não poder falhar, isso aumenta muito a ansiedade. E eu já passei por tudo isso também, eu sei que isso é real, eu sei que se você está aqui comigo, provavelmente algum desses pontos você também tem que trabalhar e estamos juntos nessa. E eu vou te passar várias técnicas, hoje para a gente conseguir trabalhar. Primeira coisa, e isso de verdade é a primeira coisa que eu faço quando eu chego em qualquer apresentação em público. Eu chego no espaço onde eu vou dar a minha apresentação e eu defino o meu palco. Eu desenho um retângulo imaginário no chão, pensando onde é o meu palco. Como é que eu defino onde é o meu palco? Primeiro, eu vou ver onde o público vai ficar sentado. Então, onde o público vai ficar sentado? Eu vou ficar num espaço, vou ficar num lugar, em alguns lugares, onde quase todos vão poder me ver grande parte do tempo. Então, meu primeiro foco é poder ficar à mostra, à vista, à disposição do meu público, seja numa sala de aula, seja num palco elevado, seja numa sala de reunião. Então, perto, por exemplo, do projetor ou da televisão onde vai ser apresentado, onde é o espaço que eu posso ficar que a maioria ou todas as pessoas vão poder me ver por muito tempo. Então, eu desenho um retângulo no chão. Esse retângulo, eu vou excluir alguns pontos. Que partes que eu vou excluir? Eu vou excluir lugares onde eu fique na frente da projeção. Principalmente se não for uma televisão atrás, se for um projetor, né, jogando a projeção numa tela. Porque se for um projetor jogando uma projeção numa tela, se eu ficar lá, a imagem fica em mim, eu fico com a luz, aquela lâmpada na minha cara, fica uma sombra ruim na projeção. Então, não fique na frente de onde está a projeção. Se for uma televisão de LED, né, sem que vai fazer aquela sombra, você não vai ficar com aquela lâmpada nos seus olhos. Se for uma tela LED, você pode ficar na frente sim, mas de preferência, cruze. Não fique toda hora na frente da imagem, do PowerPoint que você levar. Então, a primeira coisa, defina o seu palco. Onde você vai ficar e você também tem que colocar os seus pontos de exclusão nesse seu palco. Agora, com esse palco definido, como é que você circula por esse palco? Eu fico parado, eu fico andando, o que que eu faço, né, Bial? Não vou dizer que é muito simples, porque não é tão simples assim, mas o jeito de você caminhar, o princípio é não seja previsível. Não seja previsível para o seu público. Se o seu público souber onde você está daqui a alguns segundos, você fica chato, você fica maçante, você fica cansativo. Então, quando você no palco fica previsível para o seu público. Por exemplo, quando você fica parado. Então, se você fica parado num ponto, toda hora naquele ponto, o seu público sabe exatamente onde você está daqui a 5 segundos, aquele mesmo lugar. Não faça isso. Então, cuidado. Não fique parado, porque você, ao ficar parado, você é previsível, e ao ser previsível, você cansa o seu público. Ah, tá bom, então eu tenho que me movimentar. Mas cuidado ao se movimentar, porque vocês já devem ter visto o que eu chamo do movimento do tigre enjaulado. Sabe aquele apresentador que fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, no palco, ou na sala de aula, onde quer? Sabe aquela pessoa que fica sempre andando em círculos, ou indo e vindo, indo e vindo? Isso também é ser previsível. Então, nesse momento, você se torna cansativo, porque a pessoa fala assim: ah, quer ver? Daqui a pouquinho ela vai chegar lá. Aí, chegou. Agora eu vou voltar para o outro lado. Aí, voltou. Então, se você tiver nessa situação de tigre enjaulado, cuidado. Isso também vai cansar o seu público, mesmo caminhando, mesmo se movimentando pelo seu palco. O jeito, então, de você caminhar pelo seu palco é, uma vez definido o palco e tirado as zonas de exclusão, você caminhar de forma aleatória para o seu público. Então, seu público não deveria saber onde você está daqui a um tempo. Então, exemplo, você anda para um ponto A, um ponto X, fica lá 15 segundos. De lá, você anda para um ponto Y e fica mais 10 segundos. Depois do ponto Y, você vai para um ponto Z e você fica lá por mais 8 segundos. Estou chutando números aqui. Então, tem alguns pontos que você fica se movimentando e em cada um desses pontos você fica um tempo não regradinho. Não há, a cada 10 segundos tem que mudar. Tá? Então, você muda em tempos diferentes. Exemplo, quando eu uso um PowerPoint, quando eu estou apresentando com o PowerPoint, eu estou com laser pointer na minha mão. Algumas vezes eu aperto meu laser pointer e indico o que eu quero mostrar para o meu público na projeção. E às vezes eu ando até a projeção e eu aponto com a mão. Mesmo com o laser pointer na mão, eu chego perto e aponto. Tá? Então eu vario. Tem horas que eu quero dar uma ênfase diferente, eu vou para perto da projeção e uso a projeção. Às vezes eu estou longe e uso o laser pointer. Não deixo meu público sabendo onde eu estarei nos próximos segundos. Então, eu não fico andando sem parar, porque sem parar é difícil para você. Eu não fico 100% parado, isso é muito ruim. E eu não fico que nem tigre enjaulado, indo e voltando, porque isso é pior do que ficar parado. Então, cuidado, use o palco de forma com que o seu público nunca saiba onde você está daqui a pouco. Isso ajuda bastante a não deixar maçante sua apresentação. Eu também uso o palco de forma a agregar na minha didática. O que significa isso? Muitas vezes eu ando para algum lugar por algum motivo. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu estou numa sala de aula com meu público médio de sala de aula, 50 alunos de pós-graduação. Então, eu estou com uma sala de aula relativamente grande, 50 alunos de pós-graduação. Eu estou na parte da frente, eu tenho um palco relativamente grande, de uns 20 metros quadrados, mais ou menos, bastante espaço na frente. E nesses 20 metros quadrados, eu tento então ser o mais imprevisível possível, sem ficar andando sem parar e sem também ficar andando como tigre enjaulado. Suponha que alguém entre na sala, isso talvez já tenha acontecido com vocês, você já pode ter visto isso. Entre na sala e a maçaneta da sala de aula cai. Imagina que a maçaneta da porta caia. Quando a maçaneta cair, ele está. Imagina que a porta está no meu lado esquerdo. O que que eu faço naquela hora? Aquele aluno que acabou de entrar, eu já perdi, porque ele vai estar lá todo preocupado em pegar a maçaneta, colocar de volta na porta, isso acontece. O que eu faço para usar de forma positiva no palco? Eu vou para o outro lado. Se a maçaneta com a porta caiu no lado esquerdo, eu vou no meu lado direito, eu vou andar para o meu lado direito e continuar dando aula de lá, até eu perceber que o aluno arrumou a porta. Então, eu desvio o foco para mim, ao invés de ficar todo mundo olhando para o aluno e vendo ele se virar com a maçaneta. Usar o palco de forma positiva é isso, eu desvio o foco para onde eu quero. Uma outra coisa que eu faço muito, 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 isso geralmente serve para você que apresenta e tem interação com o seu público, seja colega, seja aluno, seja público, quando você tem interação e alguém faz uma pergunta para você, o mais comum é que você se aproxime da pessoa que tá fazendo a pergunta. Quando você se aproxima da pessoa que faz a pergunta, o que acontece? Ela baixa o volume, ela só vai perguntar para você e basicamente você vai conseguir ouvir a pergunta. Tá bom, você pode até repetir a pergunta depois, mas o que que seria o ideal? Como é que eu faço? Como é que eu uso o palco nessa hora? Então, se um aluno no meu canto direito está fazendo uma pergunta, eu vou me afastar, eu vou mantendo o contato visual com esse meu aluno, mas eu vou me afastando. Ao me afastar, ele vai ter que aumentar o volume, né, da voz dele para fazer a pergunta. E, muitas vezes, se ele está num canto, eu tendo a ir para um outro canto para direcionar o rosto dele para os alunos que eu quero que ouçam. Então, eu faço ele virar para mim, porque o público sempre vai fazer pergunta para você, apresentador, seja palestrante, professor, o que for. Sempre vai fazer para você, apresentador. Então, você caminhando no palco, você direciona a voz dele para onde você quer. Então, eu numa sala de aula, por exemplo, eu direciono a voz do meu aluno para os outros alunos. Então, eu caminho de verdade. Às vezes, eu ando até o fundo da sala de aula para ele virar, se ele está sentado na frente, eu faço ele virar para trás para perguntar, porque aí o som cruza toda a sala, todos os alunos, eu ouço, eu respondo e eu interajo com ele à distância para que todo mundo possa participar da discussão. Porque se eu for a caminho dele, vira uma aula particular ali e eu vou perder o fundo da sala para o WhatsApp, para o Instagram, para o TikTok, e eu estou ferrado. Eu não quero isso, eu quero todo mundo atento na mesma hora. Então, isso tem a ver com o uso do palco. O uso do palco positivo, de forma positiva, é você direcionar o som para onde você quer, direcionar a atenção, né? Então, outra coisa que acontece, vira e mexe. Imagina que um aluno deixa virar o café, vira a xícara de café na mesa dele. O que você mais quer é ficar vendo o coitado daquele aluno se virar para limpar, enxugar. Eu faço nessa hora? Quando eu vejo que alguém deixou derrubar um copo de água, café, eu vou andar para um outro lado da sala, do palco, de onde for, para desviar o foco para outro lado, continuar o foco em mim, mas desviar para o outro lado da sala. Então, esse é o uso positivo do palco. O uso neutro do palco é você caminhar de forma aleatória para não cansar o seu público. E a forma negativa de você usar o palco é sendo previsível. Ou você fica parado, ou você fica andando de uma forma repetitiva. Ok? Cuidado com os objetos. Normalmente, eles são negativos. Normalmente, eles são destrutivos, ou eles pioram a sua apresentação. O que que é isso? Vou separar em dois grupos aqui. São dois grupos. Primeiro, tem um grupo de objetos que a gente chama de escudos. Cuidado, não se proteja atrás de escudos. Como assim? Provavelmente vocês já viram. Vamos pegar uma sala de aula, tá? Vamos pegar a sala de aula. Imagina um professor que tem 20 metros quadrados de palco para ele utilizar na sala de aula, só que ele fica 2 horas inteiras atrás da mesa dele. Para esse apresentador, é confortável, porque ele sente que a mesa é um escudo, é uma proteção. Ele se sente protegido atrás dessa mesa. Mas, para o seu público, você tem uma barreira na comunicação. Então, isso é ruim. O seu público vai aprender menos, o seu público vai reter menos a sua informação. Então, para você otimizar o seu corpo, não fique atrás de escudos. Que tipo de escudos existem? Num lugar mais formal, você tem um púlpito, sabe aquele púlpito que tem um microfone de vez em quando? Às vezes tem um púlpito. Você ficar atrás do púlpito sem necessidade, você está usando ele como escudo para se proteger. Numa sala de aula, o professor que fica dando aula somente atrás da mesa. Isso é um escudo. Você vê um escudo muito comum dentro do escritório, nas empresas, quando você tem uma apresentação na sua empresa, para quem trabalha na empresa. É muito comum você ver uma pessoa que vai fazer uma apresentação numa sala de reunião, a pessoa puxa uma cadeira, né? Lembra? Ela puxa uma cadeira e deixa a cadeira na frente dela. Então ela fica apoiando as mãos, apoiando em cima do encosto da cadeira, e a cadeira fica entre o apresentador e os colegas. Você já deve ter visto isso. Essa pessoa acabou de puxar uma cadeira para ser utilizada como escudo, como proteção. Ok? Cuidado. Se livre de escudos. Não deixe eles na sua frente. Fique de peito aberto, cara aberta, braços abertos para interagir, para passar o seu recado para o seu público. Então, fuja de escudos. Segundo grupo de objetos que a gente tem que tomar cuidado são o que a gente classifica como muleta. Como assim muleta? E falando de uma forma mais coloquial, é o que a gente chamaria também de chupeta. Tá? Então, cuidado com as muletas ou com as chupetas. O que que é essa muleta ou chupeta? Um apresentador que fica segurando uma caneta durante uma apresentação. Um apresentador que fica brincando com uma caneta durante uma apresentação. Um apresentador que segura um livro. Eu já assisti uma vez uma apresentação de uma pessoa que ficou com um livro pesado, grosso, sei lá, 1 quilo e pouco de livro, na mão durante toda a apresentação, e a pessoa não abriu o livro. Se ela não abriu o livro, assim, abrindo já não precisava de ficar na mão durante toda a apresentação. Sem abrir, claramente ela usou como muleta. Tá? Cuidado com isso. Muita gente leva uma folha de papel, né, para lembrar o que falar, tudo mais. Às vezes é inevitável, é a primeira vez que você fazer aquela apresentação, ou é a única oportunidade. Então, você vai levar alguma coisa para tomar nó, para pegar suas notas. Isso pode acontecer. O ideal é que as suas mãos fiquem livres. Ok? Então, mãos livres sem muleta. Tipos de muleta muito comuns: canetas. Laser pointer quando você não precisa. Então, se eu sei que pelos próximos 15 minutos da minha apresentação eu não vou usar o laser pointer, normalmente eu guardo ele no bolso. Eu não fico com ele na mão, eu guardo ele no bolso para ficar com as mãos livres. E falando sobre mãos, né? Como é que a gente pode usar as mãos de forma positiva, de forma neutra e de forma negativa, né? O que é ruim fazer com as mãos, o que é neutro e o que é bom. Vamos começar pelo ruim. Mão que demonstra nervosismo, que demonstra que você está ansioso, que demonstra estresse. E se o seu público, o seu chefe, o seu aluno está assistindo você se apresentar, fala, pô, mas essa pessoa tá nervosa, tá ansiosa, tá estressada. Pô, será que ela sabe o que ela tá falando? Você gera essa percepção no seu público. Quando você demonstra ansiedade, demonstra estresse, demonstra nervosismo, o seu público aprende menos, ele retém menos seu conteúdo, porque ele fica desconfiado de você. E a forma da sua mão mostrar que você está nervoso, ou ansioso, ou estressado, é o que a gente chama de autotoque. Então, se você está com as mãos, com os dedos cruzados, se você coloca a mão no bolso, se você coloca as mãos atrás, você coloca as mãos nas costas, né? Se você está na posição de corintiano, na posição de mano, que você fica, imagina você dando a apresentação assim, que nem mano, que nem corintiano, né? Esquece. Isso é autotoque. Autotoque é sua mão se tocar de alguma forma, seja uma mão tocando na outra mão, seja a mão nas costas, seja a mão no bolso. Cuidado, isso demonstra nervosismo, isso não agrega para o seu público, tenta evitar. Ô, Leão, você quer que eu olhe o palco e eu quero que você preste atenção na mão? Pouco a pouco. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir tirar a mão do bolso ou não ficar brincando com a mão uma no outro, brincando com o anel. É muito comum pessoas casadas ficarem brincando, girando o anel. Quer ver um autotoque super comum da mulherada? Ficar alisando o cabelo. Sabe aquele rabo de gato, fazendo um carinho no gato? Então, eu já vi gente apresentando, e aqui nesse autotoque de ficar ajeitando toda hora, fazendo carinho no cabelo. Você perde a atenção do público, ou perde não, mas você reduz a atenção do público, porque o público fica prestando atenção nas suas mãos e não fica prestando atenção no seu conteúdo. Ok? Então, cuidado com o autotoque. O Zé Roberto está perguntando se no início da apresentação você está nervoso e comete alguma coisa, comete algum ato falho, você precisa fazer para recuperar. Eu já cometi atos falhos no início de apresentações. Isso já aconteceu comigo. Isso pode acontecer com você. Espero que não, mas pode acontecer com você. Já aconteceu várias vezes comigo. Basicamente, o que eu tento fazer é respirar, seguir reto. Seguir reto. Não dá, não pare para ficar pensando no seu erro. Precisa ficar lá meditando, refletindo sobre aquela falha que você cometeu no minuto inicial da sua apresentação. Não vai funcionar. Então, cometeu, desencana. Eu sou professor de didática de professores e eu cometo atos falhos até hoje. Eu entro nervoso uma apresentação que nem essa até hoje. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia. Eu vou dar aqui um evento perfeito, sem nenhum problema possível. Possível. E eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se você vai aprender bem e se você vai conseguir levar itens úteis para você aplicar no seu dia a dia, na sua próxima apresentação. Se desse encontro de uma hora, você levar um ou dois, três pontos, que você vai poder aplicar pouco a pouco nas suas apresentações, eu já estou feliz, eu já estou satisfeito. Independente de eu cometer ato falho, de eu dar show, não dar show, o importante não sou eu aparecer para você. O importante é você aprender o conteúdo e você poder replicar. Isso vale para professor, isso vale para palestrante, isso vale para chefe. Não é você que está lá para aparecer. A apresentação serve para o seu público receber o recado, aprender alguma coisa que você quer passar para eles. Continuando aqui, eu quero entrar no nosso último ponto de hoje, que é o olhar. E o olhar, onde eu olho? O olhar também tem o negativo, o neutro e o positivo. Assim como o palco, assim como as suas mãos. O que é um olhar negativo? O negativo é a pessoa que isso é mais raro. A pessoa que só olha para baixo. Imagina um apresentador que só olha para baixo. Não dá. Sempre que não mantém olho para o contato visual. Não funciona. Existe, eu já vi, tá? Apresentador que só olha para cima. Ele olha para cima de você. Então, imagina você tendo uma apresentação, um encontro comigo agora. Super importante, um conteúdo super bacana, só que eu jamais olho para você, eu fico toda hora presencialmente olhando por cima de você para algum ponto longe. Eu vou te perder. Vou te perder, não vai funcionar. Tá? Então, você olhar por cima ou você olhar por baixo é negativo. Um outro olhar negativo, esse é o mais comum. Cuidado. Anota aí no olhar. Cuidado com o rosto amigo. O que é o rosto amigo? Imagina que você está numa palestra. Você foi convidado para dar uma palestra. E tem lá um monte de gente que você não conhece. Mas na plateia tem uma pessoa que você conhece. E aí, por segurança, para você sentir conforto, você vai tender a ficar olhando para aquela pessoa conhecida, porque todo o resto é um monte de olhar desconhecido. Então, se você ficar olhando só para o seu rosto amigo, você perde o contato com os outros. Ali, ó, mas tudo bem, se eu tiver numa plateia de dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas, eu não conhecer ninguém, eu não corro o risco de rosto amigo. Corre sim. Quando você está numa plateia completamente desconhecida, mas quando você está falando, tem uma pessoa que está sorrindo para você e concordando com você, você também vai tender a olhar para essa pessoa. Cuidado. Então, mesmo que seja desconhecido, você vai ficar buscando as pessoas que te aprovam e você tende a olhar mais para essas pessoas que te aprovam. Qual é o jeito de você olhar para o seu público? O jeito positivo é você fatiar toda hora todo mundo, ficar olhando, passando o olhar por todos, para causar a impressão de que todo mundo, que você está olhando para todo mundo todo o tempo. Você tem que causar a sensação no seu público, em uma pessoa específica, de que, olha, esse apresentador olha para mim. Ele está prestando atenção em mim. Ele está falando comigo. Só que são dezenas de pessoas. Então você tem que causar essa sensação em todos. Para você causar essa sensação em todos, você precisa ficar toda hora fatiando o seu olhar com todo mundo. Você fixa em um, fatia. Fixa em outro, fatia. Fixa em mais um. Empatia. Tá? Então, você tem que causar a sensação de que você está olhando para todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo em uma palestra onde você está num palco iluminado e o público embaixo com a luz apagada, imagina que você não está vendo ninguém, você não está vendo o olho de ninguém no seu palco, no, na plateia. Só que você sabe que a plateia está lá. Então, mesmo assim, você vai olhar para o escuro. Para onde está o olho das pessoas, para onde você sabe que está o olho das pessoas, por menos que você, por mais que você não enxergue, por mais que você não esteja vendo os olhos, você vai olhar na direção dos olhos das pessoas, para transparecer que você está olhando para elas. A Aline fez uma pergunta aqui, e aí é vício de linguagem, quando eu falar muito né, teve uma época que eu falava muito ok, teve uma época que eu falava muito. Como que era? Zero problema. Do nada eu soltava um zero problema no meio da minha apresentação e depois outro zero problema. Você vai se percebendo e ao se perceber, você vai tirando pouco a pouco. É difícil. É difícil. Também agora eu solto um está, eu solto um e eu tenho que policiar. Melhor jeito para você se policiar, você se gravar. Hoje em dia, com o celular, é muito fácil se gravar. Eu estou me gravando agora. Eu tô com o meu celular, eu estou me gravando inteiro. Porque depois eu posso me assistir também, eu posso me assistir pelo YouTube, para eu ver quais foram meus vícios de linguagem, para ver que horas que eu podia ter articulado melhor, que horas que eu devia estar olhando para vocês, ou estar olhando para baixo, ou estar olhando para cima. Então, numa apresentação presencial, se você puder gravar a sua apresentação e depois você reassistir, isso ajuda muito, porque você vai perceber, assim, nossa senhora, eu não paro de falar esse né, esse tá. Ah, eu não, olha como eu estou andando na sala, eu estou que nem um leão, um tigre enjaulado, eu tenho que andar diferente. Nossa, eu olha como é que estou fazendo isso, fazendo aquilo. Você se gravar já ajuda muito, tá? Eu já me gravei várias vezes, eu já me assisti várias vezes e garanto que isso te ajude, te ajuda muito. A Tony está colocando, ela ouve muito o faz sentido para você. Né? O faz sentido para você, tem muita gente que usa, tem muita gente que gosta de usar, tem muita gente que defende o uso, tem gente que abomina o uso do faz sentido para você. Então, sim, tome cuidado, veja se no seu conteúdo, veja se no que você quer de interação com seu público, se esse faz sentido para você. Agrega ou simplesmente você está repetindo isso a cada 5 minutos e está ficando maçante.